Casa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Alô, gente amiga, agricultor, dona de casa, você aí sempre ligado na nossa sintonia. É muito bom estar de volta com mais uma boa prosa, não é mesmo, Ilka?
Com certeza, Ricardo, e eu aposto que as dicas do programa de hoje são imperdíveis.
São mesmo. Olha, Ilka, quem vive no meio rural tem que lidar com um vizinho inconveniente. É o rato, que desde que o homem passou a viver em comunidade, sempre esteve por perto.
É verdade. Não há como eliminar totalmente os ratos, mas controlar a população deles é muito importante.
E o primeiro passo para este controle é conhecer os tipos de rato que existem no meio rural. As dicas chegam agora com Jean Vilas Boas, da Embrapa Suínos e Aves.
Olá, amigos do Prosa Rural. Podem existir na propriedade, geralmente, três tipos de rato. Um é a ratazana, outro é o rato preto ou de telhado e o terceiro é o camundongo. A ratazana é grande, tem rabo curto, orelhas pequenas e se esconde em tocas feitas normalmente embaixo das instalações. Já o rato preto vive nos telhados. Ele tem um porte médio e possui uma cauda longa para poder se equilibrar. Ele é tão bom no alto que consegue até andar em fios. E o camundongo é pequeno, vive dentro das residências e é muito rápido. Ele é bastante curioso e mais estraga as coisas do que come.
O produtor precisa entender ainda os perigos que existem quando há um montão de ratos na propriedade.
O Vitor Hugo Grings, médico veterinário da Embrapa Suínos e Aves, é especialista no assunto. Ele faz um alerta. Os ratos fazem mal para as pessoas e para a propriedade.
Bom, os ratos eles estão associados à transmissão de várias doenças, principalmente salmonelose, leptospirose, uma série de doenças, mas basicamente essas duas situações. Já no aspecto econômico, a gente pode relacionar principalmente o estrago que eles causam no consumo de alimentos e principalmente no fato de urinarem sobre o alimento e tornarem disponível para o consumo, tanto animal quanto humano. E além do que, ele, o hábito de roedura deles destrói instalações, fiação elétrica, equipamento, enfim, várias situações que causam prejuízo na propriedade.
Bom, após sabermos os tipos de rato que existem na propriedade e os estragos que eles causam, a pergunta é: como é que se faz para controlá-los?
O próprio Vitor Hugo responde isso pra gente em uma conversa com Jean Vilas Boas.
Um dedo de prosa.
Vitor, em relação aos métodos de controle, né? O que tem que fazer o produtor para controlar o rato na propriedade?
Primeiramente, ele tem que identificar a espécie que está atacando a propriedade e identificar o hábito de vida dessa espécie. Basicamente, existem três métodos de controle: físico, químico e biológico. O método físico, basicamente, são medidas que impeçam a entrada desse rato para dentro da propriedade, ou mesmo a armadilha, popularmente conhecido como a ratoeira. São métodos, assim, que têm uma ação pouco eficaz, principalmente em populações grandes de rato. No caso do camundongo, até funciona bem, ele pode ser indicado, porque tu pode estar usando essa armadilha na dispensa da propriedade, né? Então, tu evita de usar produto químico, veneno, junto ao alimento. Então, é uma técnica que funciona bem. O controle biológico, que existem algumas medidas, mas basicamente na propriedade rural, os produtores utilizam o gato para fazer o controle, que é o inimigo natural do rato. Essa prática tem um inconveniente, que normalmente o gato ele só vai controlar o rato se ele tiver disposição ou necessidade disso, né? Então, se é um gato que está bem alimentado, às vezes ele não procura a caça do rato. E mesma coisa, se a população de rato for muito grande, o gato não vai conseguir dar conta. Além disso, o gato também tem um problema adicional de sanidade. Ele participa do ciclo final da toxoplasmose. Então, presença de gato na propriedade, dentro de instalações, ele pode vincular a toxoplasmose para animais, para humanos, além de outras patologias que ele pode estar disseminando no ambiente. Então, não é uma prática recomendada também. O mais correto e o mais indicado é fazer o controle químico. E o controle químico ele é feito com venenos, né, à base de anticoagulante. São produtos registrados nos órgãos competentes, na Anvisa, no Ministério da Agricultura, e que causam uma ingestão lenta e gradual do produto, causa hemorragia interna, levando o rato à morte num período aí de 5 a 7 dias.
Essa dica é importante. Para controlar o rato, melhor é usar veneno. Só que é preciso usar o tipo certo de veneno.
Mas o Vitor Hugo explica direitinho como usar o veneno daqui a pouco.
É, por enquanto você fica com o som de Antoninho da Fronteira. A música é A Menina do Facão Branco.
Favas Contadas.
Você acaba de ouvir A Menina do Facão Branco, com Antoninho da Fronteira, que mais uma vez participa do nosso programa.
Mas então, Ricardo, a gente estava falando que para usar veneno contra roedores é preciso seguir uma estratégia. Mas por que mesmo, hein?
Ah, Ilka, é que o rato é bem esperto, sabe? E se o produtor usar um veneno que mata na hora, só os ratos mais velhos ou doentes é que serão eliminados.
Então vamos ouvir agora as dicas do Vitor Hugo sobre o uso de venenos para controlar a população de ratos, ratazanas e camundongos.
Pitacos da Hora.
Na questão da biologia do rato, eles existem uma hierarquia social de dominantes e dominados. Então, sempre que tiver um ambiente diferente, ou um produto diferente, um alimento diferente, os ratos dominantes obrigam o rato dominado, no caso, os mais idosos ou os mais fracos, a ingerirem esse veneno primeiro. No caso de uma ação aguda, que o roedor mais velho morrer imediatamente, o restante da colônia automaticamente para de ingerir esse veneno. Então, é ilusão achar que aquele veneno é bom porque ocorre uma mortalidade alta. Alta no começo, mas depois não tem mais mortalidade e a colônia permanece íntegra e capaz de continuar com o prejuízo. Então, por isso, de ação mais lenta, de ação mais crônica. Porque no período de 5 a 7 dias que demora para matar, os ratos dominantes não conseguem mais associar aquele produto com a mortalidade e toda a colônia passa a consumir. E esses produtos de ação crônica e de ação mais lenta, embora alguns sejam de dose única, eles existem antídoto específico para controlar a intoxicação. E outra coisa, principalmente a ratazana e o rato de telhado, e aí vai algumas dicas no local de colocar essas iscas, né? Eles são extremamente desconfiados, então eles têm aversão à presença humana, barulho, ataque de cachorro, gato, nesse sentido. E também tem muita dificuldade de andar em ambientes descobertos. Eles procuram sempre andar em ambientes protegidos. Então, aonde devemos colocar essas iscas? Sempre próximo ao local de passagem desses ratos. No caso da ratazana, tu pode usar o veneno diretamente dentro da toca ou nas trilhas aonde eles circulam para chegar até o determinado local de ação deles, na instalação ou onde eles vão tomar água. Então, sempre próximo do carreiro deles ou na toca.
E tem mais, pessoal. Para cada tipo de rato, também há um tipo de isca. Para a ratazana, é preciso colocar a isca no local escondido, onde ela possa se sentir protegida para comer com tranquilidade.
Pode ser uma caixa de sapato ou um cano de PVC. E para o rato preto, vale a mesma coisa.
Já os camundongos precisam de iscas pequenas, espalhadas por vários pontos da casa. Essa isca, de preferência, deve estar misturada com milho ou outro grão.
E tem ainda uma isca que é um bloco para afinado. Ela pode ficar exposta em qualquer lugar, já que a parafina impede a penetração de água.
Os ratos roem esse bloco e ingerem o veneno, que também faz efeito 5 ou 7 dias depois.
É, meu amigo, esses roedores são pequenos, mas dão trabalho, viu?
Mas com as dicas do programa de hoje, seu trabalho para controlar os ratos em sua propriedade vai dar resultado logo, logo.
E vamos continuar com o Prosa Rural. Esse mês, nosso programa traz uma promoção que vai distribuir brindes para você, amigo ouvinte. Fique ligado!
Alô, Carlos? Você está lembrando da promoção Prosiano com a Embrapa Eu Aprendo a Plantar?
Ah, claro que estou. Não é aquela promoção da Embrapa que, se a gente criar uma frase contando porque gosta tanto do Prosa Rural, pode ganhar um kit com 10 livros da coleção Plantar?
É essa mesmo, tá bem informado, hein?
E eu ainda te digo mais. Depois é só enviar a frase para a caixa postal 8815, CEP 70-770-901 ou ligar de graça para o 0800-646-1160.
As 10 melhores frases vão ganhar o prêmio. O Brasil todo está participando.
Também é importante colocar o nome da rádio em que a gente ouve o Prosa Rural, hein?
Por quê?
É que, de quebra, a rádio que veicula direitinho o programa também é premiada.
Ah, e não esquece, só vale uma frase por ouvinte.
E o prazo para envio é até 31 de outubro.
O prazo tá em cima, mas você, Carlos, já mandou sua frase?
Eu? Eu e toda a minha família.
Rapaz!
Já vi que você tá comendo mosca, hein?
Então já sabe, escreva pra gente enviando sua frase e concorra a brindes. O prazo termina no dia 31 de outubro.
Você também pode telefonar gratuitamente de um telefone fixo ou de orelhão para o número
0800-646-1160.
E outubro é o mês das crianças. Em homenagem a elas, trazemos informações sobre programas e campanhas que buscam garantir seus direitos. Confira as dicas de hoje.
Ao pé do ouvido.
Neste mês de outubro, o mês das crianças, trazemos para você informações sobre crimes cometidos contra a infância. Renato Mendes, especialista da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, está com a gente de novo. Renato é o coordenador do Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil da OIT. Hoje, ele explica a diferença entre o abuso e a exploração sexual infantil.
O abuso sexual, que pelo geral é feito por uma pessoa muito próxima ao núcleo familiar da criança ou do adolescente, ele não tem como objetivo último ter ou gerar lucros. E a exploração sexual, além de satisfazer os prazeres sexuais, ela busca obter um lucro em cima desse abuso sexual ante uma criança e um adolescente. E, pelo geral, o ator da exploração sexual, longe da casa, onde existe todo um processo de aliciamento e oferta dessa criança e adolescente para clientes, seja da localidade ou seja de outras localidades, como no caso do turismo sexual.
Esteja atento. Se souber de algum caso de abuso ou exploração sexual infantil, denuncie.
Na sua localidade ou no seu estado, você pode se comunicar com o Conselho Tutelar ou com o Ministério Público Estadual ou ainda no Disque 100 da Secretaria Especial de Direitos Humanos.
Bem, pessoal, a Embrapa Suínos e Aves trouxe informações sobre o controle de roedores na propriedade rural.
No próximo programa, quem vai estar com a gente é a equipe da Embrapa Pecuária Sul.
O tema da nossa prosa será espaçamento mais adequado para a semeadura do feijoeiro. Obrigada por seu carinho e por sua companhia.
Tenha uma excelente semana e até o próximo Prosa Rural. Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, o programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Este programa é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Jean Vilas Boas. Locução, Ilka Oliveira e Ricardo Brandão. Conteúdo, Embrapa Suínos e Aves.